Salve, salve, nação cartoleira! Chegou a hora de mais um Cartola Cast, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. No seu episódio 71, é hora de falar da 11ª rodada, mas sem antes repercutir um pouquinho do que aconteceu na 10ª rodada, eu tenho aqui um convidado muito ilustre, que é o guru do Cartola, sabe muito do game, um influenciador aí de peso da comunidade cartoleira. Está aqui com a gente para falar um pouquinho da 10ª rodada e, consequentemente, projetar a 11ª rodada, que, pelos jogos que eu vi, está bem difícil para escalar novamente. Então, chega mais, guru. O seu primeiro destaque aí, como é que você foi na última rodada e como é que você está olhando para essa próxima rodada?
Fala, Cássius. Um abraço aí para todos que estão nos escutando. Luiz, aqui do Guru do Cartola, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Na última rodada, foi uma rodada com algumas zebras, não de times, mas zebras de jogadores, né? Acho que os cartoleiros sofreram um pouco com as pontuações. Eu consegui fazer 49 pontos, achei bom para a rodada, que foi uma rodada muito difícil. E essa rodada também, né? A 11ª rodada, a gente tem que ter atenção aí para os times que têm Libertadores no meio da semana. Graças a Deus o Palmeiras vai ter o primeiro jogo, estou muito feliz por isso, por ter acesso à escalação do Palmeiras antes do mercado fechar. Vai ser muito bom, porque o Portuga, eu gosto muito dele, mas ele já aprontou bastante aqui na escalação do Palmeiras, então esse é um detalhe muito importante para essa rodada, que vai ser uma rodada bem equilibrada, com o Grenal, outros clássicos, né? O do Palmeiras contra o Santos, por exemplo, então uma rodada difícil para os cartoleiros.
Maravilha, toda rodada a gente pensa, né? Agora ele vai poupar o Scarpa e o Veiga, agora ele vai poupar o Scarpa e o Veiga. E ele não tem poupado, né? Você lembrou bem, tem Libertadores no próximo meio de semana. E o mercado para a próxima rodada, para a 11ª rodada, fecha às 16 horas de Brasília. É capaz da escalação de Palmeiras e Santos, também do Grenal, das escalações desses jogos, saírem às 3h30 da tarde do sábado. Então a galera tem que ficar ligada que isso faz toda a diferença. Essa é uma das novidades do Cartola para essa temporada, que tem ajudado muito os cartoleiros, desta vez com dois jogos, né? Talvez, antes de fechar o mercado, saia as escalações de Atlético Paranaense e Bragantino, porque o jogo é às 5 horas. Mas aí é um risco maior ficar esperando essa escalação de Atlético Paranaense e Bragantino. Mas tem essa boa notícia aí. A escalação do Palmeiras, que eu acho que vai ser um dos grandes times, dos times mais visados, né? Novo líder do Campeonato Brasileiro, vai ser divulgada antes. Vou falar os suspensos da próxima rodada e a gente repercute rapidinho a seleção da rodada que passou. Você falou que teve muitas surpresas, vamos dar nome a essas surpresas. Ó, quem volta de suspensão? Lucas Evangelista, do Bragantino, Derlan, da Chape, Rony, do Corinthians, Vitinho, do Flamengo, Edenilson e Cuesta, do Inter, Guilherme Castilho, do Juventude, Marcos Rocha, do Palmeiras, Pará, do Santos, Paulinho Mocelin, do Sport. Agora, quem está suspenso? Daniel, do Bahia, Ravanelli, da Chape, Gomes, do Flamengo, Nino, do Fluminense, Ederson, do Fortaleza, Matheus Henrique, do Grêmio, Luiz Felipe, do Santos, Bruno Alves, do São Paulo. Lembrando que Nino, Ederson e Matheus Henrique forçaram o terceiro amarelo, ou no mínimo não se preocuparam de tomar amarelo, porque eles estão fora da próxima rodada. O Ederson, por questão contratual, pertence ao Corinthians. O Nino e o Matheus Henrique se juntaram à seleção olímpica, que vai buscar a segunda medalha de ouro para o Brasil no futebol masculino, lá em Tóquio. Vou passar aqui pela seleção da rodada. Algum nome já te chama a atenção que vai desfalcar os cartoleiros aí? Eu acho que mais entre os lesionados, né, do que esses suspensos. A gente já tem como notícia de lesionado Bruno Henrique do Flamengo, Raul do Bragantino, Fred do Fluminense.
Sim, o Raul faz muita falta para os cartoleiros. E entre os suspensos, acho que o Nino, né, pela dificuldade do Sport de fazer gols, poderia ser uma boa opção aí no Fluminense.
Beleza, vou contar aqui então a seleção da 10ª rodada, que foi formada no 4-3-3. Goleiro Richard do Ceará com 10,5. Laterais Vinha do Palmeiras com 15 e Matheus Bahia do Bahia com 14,60, Vinha fez gol, Vinha deu assistência, Matheus Bahia fez gol. Zagueiros, William Arão do Flamengo também fez gol com 12,70, Luan do Palmeiras 10,10. Entre os meias, Rafael Veiga fez gol do Palmeiras 18,40, Ederson do Fortaleza fez gol e deu assistência 17,30, e Praxedes do Bragantino que fez gol 11,90. Olha a importância do gol, hein? E no ataque também, só jogadores que fizeram gols. Na verdade, dois deles fizeram dois gols, né? O David do Fortaleza, melhor da rodada, com 22,60. Savarino do Galo também fez dois gols, 18,70. Rigoni do São Paulo fez 11,50. Ele que fez um golaço. Eu achei mais difícil ainda que o do Igor Gomes, que teve mais plástico. E o técnico Juan Vojvoda, do Fortaleza, com 9,52. Quem mais te surpreendeu dessa galera aí que pertenceu à seleção da rodada 10?
Bom, acho que o David, né, o maior pontuador aí da rodada, com dois gols, não é um jogador que os cartoleiros confiam tanto, então talvez ele tenha sido uma grande surpresa nessa seleção, até pela pontuação dele. E quem não me surpreendeu foi o Vinha, né, que é um jogador extremamente regular, muito bom para cartola, faz muitos desarmes, né? 5 pontos de desarme, 5 pontos de assistência, e também melhorou muito a defesa do Palmeiras, tanto o Vinha como o Gustavo Gomes, reforçando aí um grande reforço para o Palmeiras, mas melhor ainda para nós cartoleiros.
Por enquanto, Palmeiras mostrando que vai brigar firme no brasileiro, e tem uma vantagem, né? Que o torcedor não gosta dessa vantagem, mas ele não tem mais a Copa do Brasil para atrapalhar, né? Então, mais para frente, ele vai ganhar datas de descanso que, na teoria, os principais concorrentes não vão ter. O Bragantino também é um desses concorrentes, né? O Bragantino também não está na Copa do Brasil. Por enquanto, dá para dizer que o Bragantino é um dos concorrentes, sem dúvida. Mas eu não me surpreendi com o David. Que eu, ainda bem que eu escalei o David nessa rodada. Eu queria ter alguém do Fortaleza. Eu fico sempre na dúvida no meio de campo, porque o Ederson tem sido uma ótima opção, mas tinha a questão do amarelo que me inibiu. O Pikachu também, volta e meia, faz boas pontuações, mas estava muito caro. E eu gosto de escalar o Matheus Vargas e o Crispim. Só que eles não têm participado muito dos gols. Então, eles dependem de N situações assim para pontuarem bem. O Crispim acho até que fez 5 pontos, é uma pontuação boa para quem, sim, não fez gol e não deu assistência. Mas aí eu fui de David no ataque. Eu tinha uma dúvida no terceiro elemento do meu ataque. Botei Arthur, Gilberto e acabei botando David. Ainda bem, não fui tão sortudo como o Grafite. Um abraço para o Grafa. O Grafa botou o David de capitão. Grafa fez 105 pontos, arrebentou. Parabéns ao Grafa aí, o melhor da rodada na Liga Cartobrados, a Liga do Dandan. Bora para os jogos da 11ª rodada, ô Guru?
Bora.
Vamos lá. Como a gente falou, às 16h30, a bola rola para Palmeiras e Santos e Grêmio Internacional, o Grenal. Portanto, o mercado fecha meia hora antes disso. Às 16 horas, horário de Brasília, fica ligado, monta o seu time, bota o despertador, não deixa para escalar no sábado, já escala hoje, pelo menos, para ter uma formação base. E aí a sequência da rodada se dá com Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Bahia, América Mineiro e Atlético Mineiro, Sport Fluminense, e aí já no domingo, Juventude Atlético Goianiense, Flamengo e Chapecoense, Cuiabá e Ceará, Fortaleza e Corinthians. Tem uma notícia boa para os cartoleiros. Eles vão saborear a rodada do Cartola, mas sem atrapalhar as grandes finais que a gente vai ter no fim de semana. Brasil e Argentina no sábado, Itália e Inglaterra no domingo, finais da Copa América e da Euro, respectivamente. Elas vão ser em horários isolados, então a gente vai conseguir assistir esses jogaços em paz também, sem preocupar com desarme, com pênalti perdido, com defesa de goleiro, sem preocupar. Vamos lá, você sabe que eu gosto que a gente aponte barbadas da rodada. Essa rodada tem muitas barbadas, não tem? Diga duas aí para o seu amigo.
Pô, complicou, uma já estava difícil, duas então. Mas vejo o Palmeiras, né? O Palmeiras considero favorito atualmente, na fase atual, vejo o Palmeiras com ótimas opções, independente do adversário que enfrentar. Mesmo o Santos, né, tendo um time forte, vejo o Palmeiras como um bom favorito. Outro jogo que a gente pode destacar também é o do Atlético Mineiro, mas com maiores ressalvas aqui. Eu sinceramente, não estou acreditando que o Hulk vai para esse jogo, pela sequência de jogos aí que ele teve recentemente, né, jogando meio de semana e final de semana, há algum tempo já.
Esse era outro jogo que seria bom a gente saber a escalação antes, né?
A galera tá muito... Deixei a maior barbada para você, né? Agora que eu vi aqui, abaixei um pouco o site do GE aqui e vi a maior barbada da rodada aí, deixei para você.
Cara, eu não sei exatamente se é uma barbada diante da crise que o Flamengo se encontra, né? Perdeu 3 dos últimos 4 jogos. E aí ele agora tem o Bruno Henrique machucado. O Everton Ribeiro e o Gabigol, eles têm uma final no sábado. Possivelmente no domingo não vão jogar, ou se puderem jogar, não vão jogar 90 minutos. O Gomes está suspenso, o Diego machucado, o Gerson foi embora. Então, do meio para frente, o Flamengo tem muitos problemas. Eu acho que a galera vai em peso no Arrascaeta e no Pedro nessa rodada. Mas o Flamengo tem problemas. E tem a questão da Libertadores também. Será que o Rogério não vai poupar alguns nomes pensando no jogo de ida da Libertadores contra o Defensa e Justiça? Então, é uma pergunta que fica no ar. É muito difícil essa situação para os cartoleiros com rodada... com competições importantes no meio da semana, como a Libertadores. Além disso, a gente não vai ter os jogadores que foram para a Seleção Olímpica, né? Não é o caso do Flamengo, né? Que o Flamengo não liberou o Pedro, mas o Fluminense, a gente já falou do Nino, o Grêmio tem o Breno e o Matheus Henrique, o Bragantino tem o Claudinho. Então, muitas perdas aí também para a Seleção Olímpica, o Atlético Paranaense com o goleiro Santos. Mas, dá para apontar, Flamengo e Chape, na teoria, é um jogo de favoritismo do Flamengo, sem dúvida. Para apontar outro jogo aqui, cara, eu acho que o São Paulo tirou o pé da lama. O Bahia vem jogando bem, mas eu não duvido que o São Paulo ganhe do Bahia no Morumbi, não. Então, apontaria o São Paulo também como uma boa opção para se olhar, mas, por enquanto, o Rigoni está fora, né? Que seria uma ótima opção também. Tem jogado muito bem, mas vai ser reavaliado.
E vale lembrar para esse jogo também a regra número 1 do Cartola, que quando o Gilberto não é muito escalado, ele imita, né?
Entendi isso, mas se a gente falar muito, ele vai ser muito escalado. E é lei do ex, pouca gente lembra, passou pelo São Paulo. Vamos que vamos então para as nossas opções por posição, para oferecer para a galera. Eu vou começar pelo gol, que é a mais complicada normalmente de se prever. Vamos falando aí, conta pra gente aí quem que você olha com bons olhos aí pro gol para essa rodada 11, Guru.
Tô olhando bastante pro Daniel, goleiro do Internacional, para essa rodada. Porque mesmo tomando gol, ele tem feito bastante defesa. E os goleiros que jogaram contra o Grêmio estão mitando demais, né? Na última rodada mesmo, o Jailson fez 10 pontos. O goleiro do Atlético Paranaense também tinha feito... Do Goianiense, desculpa. Fernando Miguel tinha feito 9 pontos, o Carné fez 10, Felipe Alves 16. Então o Grêmio já mitou muitos goleiros. Acho que o Daniel pode ser uma boa opção aí para fechar tudo nessa rodada.
Boa, vou para situar a galera, vou falar o preço do Daniel aqui. Está custando 5,35. É um preço muito acessível. Eu, no momento, no meu time, estou com Carné. Pela seguinte situação, o Juventude vem bem em casa e o Atlético Goianiense não é um time de muitos gols. Mesmo que marque um gol, acho difícil que marque 2, 3 gols. Óbvio que pode acontecer, a gente não é vidente. Eu vi até o desabafo do nosso amigo Bruno Capucci, que a galera reclamou, né? Que ele deu a dica que o Ederson poderia tomar cartão. Ele tomou cartão e fez 17. Pô, mas a dica que ele deu é que ele poderia tomar cartão, não que ele não poderia fazer 17 pontos. Fazer 17 é o mais difícil de se prever, que o cara vai tomar um cartão, é uma grande dica para você evitar um problema que de fato aconteceu, né? O jogador tomou o cartão amarelo, mas a galera gosta de uma bronca, não tem jeito.
Com certeza. Então, a gente escreveu também, foi a mesma coisa, a gente escreveu, olha, é uma ótima opção, mas deve forçar o cartão. Aí, quem tira do time, né, por causa disso, vai querer achar alguém ali para jogar a culpa, e ele realmente demorou para bater um lateral, então assim... Foi totalmente, né? Ele forçou o cartão mesmo, porque não poderia jogar o próximo jogo. Mas não, ninguém.
O cartoleiro não entende. A dica é dada, a decisão é do cartoleiro.
Sim, sim.
Bom, mas tô vendo aqui o Everson como uma boa opção também. Eu não sei se o Cuca vai poupar até o Everson, né? É difícil dizer. Mas está 11:41, a América não tem feito tantos gols assim. E vem de uma derrota importante, né, contra o Fortaleza. Cara, e eu vejo também o Marcos Felipe. Está mais caro, né? Está R$14,92, mas o Sport tá difícil de... Principalmente o ataque fazer gol, né? Acabou sendo um gol do Marcão Silva, foi lei do ex contra o Atlético Goianiense, mas vejo o Marcos Felipe como boa opção. Mais algum goleiro aí para destacar? o Cássio virou goleiro de cartola, hein? Nunca foi. Como ele era o goleiro das defesas simples, ele não era muito espalhafatoso, ele agora continua fazendo defesas simples e elas valem ponto.
Sim, sim, verdade. Fora isso, acho que o Richard também é uma boa opção. Goleiro do Ceará vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. Ele tem uma média muito boa. Os goleiros que jogam contra o Cuiabá também costumam fazer boas pontuações. E tem um preço de 7,84. Então, acho o Richard também uma boa opção aí para o gol.
Beleza. Vamos pular, então, para as laterais. Vamos ver o que a gente tem de boas opções para oferecer para a galera. Sempre ressaltando, as escalações ainda são muito preliminares diante de um cenário em que alguns dos times têm confrontos pela Libertadores, né? No meio da semana. Times como Flamengo, Internacional, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, todos eles têm compromissos pela Libertadores. Então vamos aí para as laterais. Quem você indica de cara aí? Já acha o Vinha uma boa opção ou tem medo do Vinha ser poupado também?
Bom, o Vinha eu acho a melhor opção. Ele pode ser poupado realmente, mas a gente vai saber antes do mercado fechar. Então, eu vou colocar o Vinha no meu time, mesmo ele tendendo aí a perder cartoletas. Se não fizer uma pontuação muito boa, ele vai acabar perdendo cartoletas, porque mitou na última rodada com 15 pontos. Mas, ainda assim, equilibrando com jogadores, né, que possam valorizar com pontuações menores, acho o Vinha uma excelente opção, a melhor, ao meu ver, aqui para a lateral.
Beleza, uma opção mais conservadora é o Marcos Rocha, né? Está 8,43, ele provavelmente vai jogar, porque ele descansou, ele estava suspenso, tem essa condição, e tem esse fator também que a escalação do Palmeiras já vai ter sido divulgada. O Marcos Rocha, esta temporada, tem decepcionado muito, mas aí, quando eu não escalei, ele foi muito bem, se eu não me engano, no jogo contra o Sport. Mesmo com o cartão amarelo, ele fez uma pontuação boa, mas acho uma opção interessante. Quem mais? Acho o Samuel Xavier e o Egídio opções interessantes. Samuel Xavier, que inclusive passou pelo Sport, só que tem essa dúvida aí da escalação do Fluminense, né? O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño pela Libertadores. O Isla do Flamengo se torna uma opção interessante, principalmente pensando em saldo de gols. O que você acha do Fábio Santos, do Corinthians?
Bom, é uma opção que não dá para considerar muito saldo de gols, né? O Fortaleza tem um ataque muito forte jogando em casa, está fazendo muitos gols. O Fábio Santos tem um diferencial pelo pênalti, mas nesse caso eu prefiro até o Isla mesmo, como você falou, principalmente porque a Chape toma muito gol ali pelo lado esquerdo da defesa, né? Lado direito do Flamengo, no caso. Então, como a Chape tem esse ponto fraco ali, eu vejo o ataque do Flamengo pela direita muito forte. E o Isla se torna uma excelente opção, que também tem uma possibilidade de garantir o saldo de gols.
Pô, eu estou vendo aqui o Buiú, está uma opção bem barata, está 3,32. Ele foi muito bem contra o Fluminense, um jogo fora de casa do Ceará, que o Ceará não tomou gol. Ele fez 9,90, foi bem nos desarmes, muito aguerrido.
Sofreu muita falta.
Exatamente, está sempre disputando no corpo. Isso pode gerar faltas cometidas também, mas no caso gerou mais faltas sofridas. Então, uma opção interessante. E do Atlético Paranaense, dá para destacar o Marcinho também, né? Apesar de que o Bragantino vem melhor fora, né, do que em casa. Então, é um jogo equilibrado aí, mas o Marcinho tem uma média boa de 5,10, já tem 4 assistências em 7 jogos. Então, tem sido um cara importante para os cartoleiros. Vou ver se tem... Tem o Igor Vinícius, do São Paulo, uma opção. Ele é um cara muito bom dos desarmes. Meu medo com o Igor Vinícius é o número alto de cartões. Ele costuma tomar cartões com frequência. Então, ele já tem 3 cartões em 6 jogos. Mas nesses 6 jogos já tem 21 desarmes. Então, é um número interessante que a galera pode levar em conta. E tem o Léo também, né, que tem jogado de zagueiro, mas no Cartola ele é lateral. É outra opção aí, ó, o Igor Vinícius está 8,65 e o Léo um pouquinho mais caro, 8,85. Quem mais que você vê aí com bons olhos? Melhor fugir do Grenal, né?
Sim, sim. O Grenal, estou escalando só o goleiro, porque tem pouca chance de se envolver em alguma confusão. Mas jogadores de marcação, né, ou até mesmo atacantes que estão sempre envolvidos ali em disputas corporais, eu acho mais arriscado. Fora essas opções que a gente deu, acho que o Mariano, também do Atlético Mineiro, pode ser uma possibilidade aí para os cartoleiros. É um pouco mais arriscado do que o Vinha, do que o Isla, mas é um bom nome também para a rodada.
Ainda bem que o Danley parou de jogar, né? Senão não daria para dizer que o goleiro não se envolve em confusão no Grenal.
Verdade, verdade.
Danley era tinhoso. Nossa Senhora, gostava de uma confusão.
Jogou aqui em BH também.
Jogou no Atlético Mineiro, né? Baita personagem do futebol brasileiro. Eu acho que jogou no Fluminense aqui no Rio de Janeiro também. Vou até checar. Vamos partir para a zaga? Vamos lá, quais opções que você vê aí para a zaga? Lembrando que a gente tem investido menos na zaga, né? Mas aos poucos a gente vai adquirindo umas cartoletinhas e dá para confiar mais na zaga. Será que Gustavo Gomes vai para o jogo? A gente vai saber antes do mercado fechar.
Sim, Gustavo Gomes é uma boa opção, apesar de ter vai jogar contra o Marinho, né? Então, tanto o Vinha como o Gustavo Gomes tem algum risco aí também de, assim como todos os jogadores, de não saírem com um saldo de gols. Para a zaga, eu estou apostando em pelo menos um do Flamengo aqui. Eu vejo o Rodrigo Caio com uma pequena vantagem em relação ao Ilharão, pela questão da valorização, como o Ilharão foi muito bem na última rodada, fez gol contra o Atlético Mineiro. Então, o Rodrigo Caio não vai desvalorizar tão fácil igual o Ilharão. E ele tem uma média melhor do que o Ilharão, né? Mesmo com o gol do Ilharão. Então, o Rodrigo Caio vejo com uma ligeira vantagem para a zaga, né? Considerando aí uma opção do Flamengo para essa rodada.
Maravilha, eu acho que essa vai ser a rodada que o banco de reservas mais vai ser acionado, né? Porque vai ser difícil cravar esses times.
Sim,
ainda bem que dois deles que jogam na Libertadores vão ter a escalação divulgada antes, né? O Palmeiras e o Internacional. Diga lá.
Sim, nossa, essa vantagem aí do mercado fechar meia hora antes ajudou demais os cartoleiros, impressionante. Eu ia falar sobre o banco de reservas que você tinha citado e, curiosamente, né, na última rodada, o Deyverson jogou 20 minutos, eu até tinha falado da escalação do Abel, o Deyverson entrou no finalzinho e eu tinha colocado ele no time titular e também, curiosamente, né, você alertava isso sempre, que o jogador no banco de reservas pode fazer mais do que o seu titular, então, né, o banco de reservas tem esse lado também. Eu vi muita gente que escalou o Cazares, que entrou na metade do segundo tempo, mas para o final, e tinha o Praxedes, do Bragantino, que fez gol, estava no banco de reservas. Inclusive eu também, aconteceu isso comigo, uma situação curiosa aí do banco de reservas, e os treinadores colocando os jogadores poucos minutos para jogar.
Eu sempre falei isso, né? É muito legal ter o banco de reservas, mas ele não vai solucionar todos os problemas. Até porque existe a pontuação negativa, pode entrar o seu reserva e negativar. Às vezes é melhor ficar zerado do que negativar, mas de fato, nem sempre vai resolver todos os problemas. Mas tem sido bacana, eu acho que a resposta da galera, no geral, tem ficado satisfeita, obviamente. Existe uma frustração, né? Você começa a torcer para o cara não entrar em campo, para ele não atrapalhar a pontuação que o reserva vai te dar, mas se entrar em campo já era. Mesmo ele
com certeza, com certeza.
O time dele... Ele participou do jogo, então vale sempre a pontuação do seu titular que participar do jogo. Estou vendo aqui outros nomes, o Arboleda pode ser uma opção, de repente o Diego, que está mais barato. O Arboleda fica uma pequena dúvida se vai ser poupado ou não, mas o Crespo já não tem o Bruno Alves, que está suspenso. Então, pode ser que o Arboleda jogue, mas tem como outra opção do São Paulo o Diego. Kahneman e Jeromel, principalmente o Kahneman em Grenal, seria um risco absurdo, mas tem o Thiago Heleno aí, de repente, no Atlético Paranaense, como uma opção interessante. Ele que conquistou o SG em 3 dos 8 jogos e ele só tem 4 faltas cometidas em 8 partidas. É até um novo Thiago Heleno, né? Dá para se dizer assim. É curioso ver o Thiago Heleno com poucas faltas. Mas mais alguém aí para destacar?
Talvez o Tite do Fortaleza, o Corinthians tem feito gol nos últimos jogos com o Jô, mas o Fortaleza está muito forte em casa. Vejo o Tite como uma possibilidade aí para essa rodada também.
Beleza, vamos partir para o meio de campo, então. O Guru já falou aqui da dúvida, né, que é a escalação do Palmeiras, mas que a gente vai ter acesso antes do mercado fechar. Então, você que tem o Gustavo Scarpa no seu time, que é o meu caso, ainda mais desvalorizado, que é uma raridade, fique atento, porque a escalação do Palmeiras deve sair por volta das 3:30 PM deste sábado, e o mercado fecha 4 PM, sempre o horário de Brasília, a gente falando aqui, eu estou no Rio de Janeiro, o Guru está em Minas Gerais, mas ficar atento aí, Gustavo Scarpa na teoria é uma das grandes opções, Arrascaeta é uma ótima opção também, Arrascaeta tem apenas 2 jogos, mas tem uma média boa, 6,75, poderia ser maior, né? Se ele não perdesse aquele gol cara a cara diante do Everson. Teve o mérito do Everson também, mas não é um gol que o Arrascaeta costuma perder. E eu vejo o Fernando Sobral aí como uma ótima opção. Fora de casa, ele é aquele carrapato, principalmente fora de casa, né? Ele é um carrapato permanente, mas fora de casa ele é implacável na marcação, já tem 40 desarmes em 9 jogos, então vejo como boa opção. O Lima tem uma média bem melhor que a do Sobral, mas o Sobral é meio que tentar aquela garantia de alguns pontinhos. Quem mais que você vê aí como boas opções? Eu te atrapalhei falando quase todas.
Você acertou o meu meio de campo. Arrascaeta, Scarpa e Lima. Eu não coloquei o Sobral, coloquei o Lima, preferi o Lima. Tem o PP também, que é uma opção do Cuiabá, só que eu reparei que o PP está fazendo muito mais pontos jogando fora de casa. Então, como esse jogo é em casa, eu não coloquei o PP no time. Esses muitos jogadores que fazem desarme, eles acabam pontuando melhor fora de casa. E é o caso do PP aqui até agora. Outra opção também, vejo o Juninho Valora do América, que vai jogar contra o Atlético. É uma boa opção, ele está desvalorizado, precisa fazer poucos pontos aí para começar a valorizar e tem ido muito bem, né, nos jogos mais recentes contra o Juventude, Internacional, América Mineiro, Santos. Em todos ele deu assistência ou fez gol. Só contra o Fortaleza agora que ele não foi bem. A lei do ex falhou.
Não, bem pensado, o Juninho Valor é um cara que tem se destacado muito. É o Veiga, não dá para descartar, né? Eu me ferrei em 2 rodadas, uma que eu botei o Veiga, o Scarpa foi bem, e outra que botei o Scarpa, o Veiga foi bem. Isso acontece. E é curioso, você falou do PP, e a última rodada foi um duelo de caras que desarmam muito, Raul e PP. Só que o PP jogou muito mais bola que o Raul. Eu acompanhei atentamente esse jogo, mas o Raul, que fez o scout mais importante, que foi uma assistência, que foi um passe lá para a jogada do Praxedes. Então, eles meio que se equipararam. O PP quase fez um gol, mandou uma bola no travessão, mas tem se destacado muito. Ó. Tem 37 desarmes em 8 jogos, mas está apelando um pouco, né? Está com média de 2 faltas por jogo, um pouquinho mais de 2 faltas, 17 faltas em 8 jogos. E tomou amarelo, fez 6,90 mesmo tomando amarelo.
Muito bom fora de casa.
Está muito bem mesmo. Agora, desta vez, é em casa, né? Mas não dá para negar que é uma boa opção. Você vê alguém do São Paulo aí com bons olhos? Ainda é difícil saber o São Paulo, né? Ainda mais sem o Daniel Alves, que foi para a Olimpíada.
Do São Paulo, o que me chama mais atenção é o Rigoni, né? Como você falou, ele não está provável, mas é uma ótima opção para os próximos jogos aí do São Paulo também. Eu não vejo nenhuma opção assim que me chame a atenção agora no São Paulo. E também lembrando que o São Paulo tem jogo pelo meio de semana, não sei se eles vão realmente priorizar o jogo contra, tem um jogo contra o Racing, mas acredito que vão com o time titular aí contra o Bahia. E o Bahia, por sua vez, não tem confronto no meio da semana e deve ir com força total contra o São Paulo.
Boa! Vou te perguntar também sobre uma opção que eu quase sempre boto no meu time quando tem uma vaguinha. Eu botei nessa última rodada e me arrependi. Matheus Vital. Eu só tinha ele no jogo de quinta-feira e ele teve a pior pontuação do meu time. Fortaleza e Corinthians. Jogo difícil, né?
Eu já desisti dele, eu coloquei ele nas primeiras rodadas, porque ele era o melhor nome ali do Corinthians, né? Tava chamando muito o jogo para ele, só que no jogo de ontem me chamou muito a atenção o Vitinho, ele participou muito do jogo, poderia ter feito gol, né? Teve 2 finalizações defendidas, 4 desarmes, e sem gol e nem assistência ele fez 6,8 pontos, então ficaria mais de olho no Vitinho do Corinthians, né? Custando aí 3,8 10 cartoletas, tá baratinho, Então, acho que é uma boa opção contra o Fortaleza também. Mais um jogo fora de casa para o Corinthians.
Uma febre de Vitinhos nessa rodada, né? Tem do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Flamengo. Queria destacar aqui dos jogos da Libertadores, dos brasileiros, só um vai jogar em casa, que é o São Paulo. Talvez isso diminua o número de desfalques, mas é tudo uma hipótese, que ele já joga no Morumbi contra o Bahia e continua em São Paulo para enfrentar o Racing na terça-feira. Não vai ter o desgaste da viagem, é um ponto positivo para o São Paulo aí, de repente, não poupar tanto, até porque o São Paulo não está ainda num momento confortável, né? Conseguiu sua primeira vitória contra o Internacional, saiu da zona do rebaixamento para ver o salto que dá uma vitória, né? Mas ainda não está num momento confortável assim para abdicar de tentar vencer o Bahia. Então, imagino que o São Paulo tenha que usar grande parte das suas melhores peças. Algum destaque aí dos times da Libertadores?
Bom, destaque para escalar, para ficar de olho, né, nos treinos do Atlético Mineiro, do Flamengo e o Palmeiras. Ainda bem que, graças a essa mudança do mercado fechar meia hora antes, a gente vai ter a oportunidade de saber a escalação do Abel Ferreira.
Perfeito. Vamos então para o ataque, que é aquela galera que a gente investe mais no time do Cartola. Ó, eu, por exemplo, por enquanto o meu ataque custa 40 cartoletas. Por enquanto eu estou com o Hulk. É difícil tirar o Hulk vendo ele verdinho ali, provável. O Hulk verdinho é até uma redundância. Mas, por enquanto, é Hulk, Pedro e Ferreira. Quem mais que você tem para destacar dos atacantes para essa 11ª rodada? Você acha que eu estou num bom caminho, não estou?
Claro, claro. O Pedro é unanimidade, o Hulk também. Se jogar é uma unanimidade, a gente só depende dessa confirmação aí. Mas são excelentes opções.
E o Ferreira, arriscado?
É arriscado, né? É um clássico, mas é um ótimo jogador, muito regular. Ele é bem regular, isso aí nos dá mais segurança. O Internacional também não está bem, né? Nem o Grêmio, nem o Inter estão em boas fases. Então, pode sair gol aí para o Grêmio também. Vejo também o Gilberto. Eu estou confiante aqui no Gilberto, porque quando ele está muito bem, né? Já fez bastante gol no campeonato. Quando joga fora de casa, ele já se destacou em duas oportunidades. Vejo o Gilberto como um bom nome para a rodada. O Marinho, né, nunca é uma opção ruim, é sempre uma boa opção, mesmo tendo um jogo muito difícil contra o líder, contra o melhor time do campeonato.
Vou contar aqui para a galera, o Gilberto está custando 15,08, o Marinho 18,91, vamos lá, o Pedro 11,83, tem o Jô, né, que voltou a fazer gols, 8,33, Matheus Babi, do Atlético Paranaense, está 9,08, o Ferreirinha, que é um dos meus xodóis no Cartola, e por isso, por enquanto, está no meu time, ele não tem gol, não tem assistência, e mesmo assim tem uma média 4,16, mostra que ele conquista pontos de diversas formas, né?
Sim, sim, muito regular.
Eu, como cartoleiro, torço para que ele volte a fazer gols, mas um nome que me chama a atenção, meu medo é que ele é muito esquentado. Mas o Diego Souza tem sido encardido nos Grenais. Quando ele resolve mostrar a cara, né, dar a cara, ser decisivo, ele não costuma fugir, não. E nos Grenais ele tem sido importante. Diga.
A gente estava brincando lá na preliminar cartoleira que você sempre escala algum jogador do Grêmio. Você está disputando, aqui na equipe do Guru do Cartola tem um amigo nosso, chama Thiago, né? Trabalha aqui com a gente. E ele é colorado fanático, mas não tem uma rodada que ele não escala os caras do Grêmio. Então o Ferreira está sempre no time dele, Jeromel, Kahneman, ele sempre coloca pelo menos um ou dois do Grêmio aí no time. Vocês dois estão concorrendo bem aí.
Acho que ele vai no lado bom, né? Se o cara do Grêmio for bem, vai, pelo menos gera uns pontinhos para...
Uma alegria ele vai ter, né?
Exatamente. Bom, eu vou destacar outro nome aqui, ficar atento também ao noticiário, mas o Caio Paulista. Ele fora de casa tem sido impressionante. Ele tem uma média de 4,08, custa 9,75. Tem 2 gols já no campeonato. Cara, tem jogado muita bola. Quem se destacou mais contra o Ceará foi o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique desarmou muito e acho que acabou com 8 desarmes, não foi muito bem. Esses jogadores de lado do Fluminense têm gerado muitos pontos, então vale ficar ligado aí no Caio Paulista como uma opção. Vou perguntar sobre o Vitinho do Flamengo. O que você acha para essa rodada? Arriscado? Talvez bom, jogue mais à frente, né? Mais na posição do Bruno Henrique.
Sim, sim. O Arrascaeta deve assumir a posição, né, que o Vitinho estava fazendo aí na ausência do Uruguai. E vejo o Vitinho como uma opção um pouco mais arriscada do que Arrascaeta e Pedro, né? Uma opção alternativa, na verdade, para quem não quiser ir com o Pedro ou Arrascaeta, quiser se diferenciar. É um jogo que vejo o Flamengo com possibilidade de gols, né? Não que tenha um SG que vai ser fácil, não vai ser fácil, porque a Chape já mostrou isso para a gente em várias oportunidades, fez gol fora de casa quando a gente achou que sairia com o saldo de gols. Mas o ataque do Flamengo é um ataque bom, a gente sabe disso, ainda mais com o Arrascaeta. Fez um gol só contra o Atlético Mineiro, mas é um time mais organizado do que o time da Chape.
Boa. Vou fazer uma última pergunta aqui. Paulinho Boia, Juventude Atlético Goianiense. Cara, ele jogou demais contra o Grêmio, fez gol. Acha uma opção interessante o atacante do Juventude ou acha que tem opções mais seguras?
Bom, no ataque do Juventude, eu até pensei no Matheus Peixoto. Paulinho Boia, para ser sincero, não tinha pensado. Ele foi muito bem contra o Grêmio, fez 12,7, mas nos outros jogos ele não foi tão bem assim. Então é uma opção mais arriscada.
Iria de Matheus Peixoto. Matheus Peixoto sem dia.
Sim, Matheus Peixoto eu vejo como uma opção melhor assim, no ataque do Juventude. Né? Tem feito bastante gol o Matheus Peixoto. Acertou a trave no último jogo contra o Bahia. Vejo ele como uma opção melhor, né? Já ele já foi bem contra o Grêmio também, assim como Paulinho Boia, mas ele foi bem contra o Flamengo, contra o América Mineiro, contra o Sport, contra o Cuiabá. Então ele tem feito bem mais gol do que o Boia.
Está com uma média excelente de 6,39. E eu falei que era a última, mas eu menti. Tem mais um nome aqui que eu quero saber de você, que é o Éder, de São Paulo. Tá difícil confiar no Éder, né? Eu até num jogo que ele fez gol, eu escalei, mas além do gol ele não fez muita coisa, eu reparo que volta e meia ele fica impedido. Acha muito risco botar o Éder nesse São Paulo e Bahia?
Bom, é uma boa opção também, né? O Éder, ele tá oscilando, igual você falou, mas esse jogo, acredito, seja um jogo de gol para os dois lados. Eu não escalaria nenhum defensor aí desses times. Acho que o Éder é uma opção fora da curva, né, que não está sendo muito escalada, então uma opção para o cartoleiro diferenciar no ataque.
Eu vou ilustrar o que eu falei sobre impedimentos. Ele já tem 15 impedimentos em 10 jogos. Impressionante, o Éder. Como diria o Dandan, presta atenção no serviço, Éder. Pelo amor de Deus.
Levar uma toalha para ele.
E ele é baixinho, cara, deve se perder ali, impedido. Não deve... Os zagueiros altos devem atrapalhar a visão dele e ele acaba ficando impedido. Mas é um jogador de muito potencial e deve estar feliz aí com a seleção italiana na final, né? Ele que já defendeu a seleção italiana. Vamos partir para o treinador para a gente encerrar o nosso Cartola Cast, episódio 71. Vamos lá. Melhores opções aí para treinador dessa rodada 11, Guru.
Olha, para quem não tiver problema no banco, tiver com cartoleta sobrando aí, a gente tiver com muita cartoleta, Rogério Ceni, vejo a melhor opção para essa rodada. Fora isso, né, tem outras opções que o Cuca também é uma boa opção. E a opção mais barata de todas, que eu acho que pode ter um custo-benefício legal, Marquinhos Santos, para quem realmente deixou o técnico aí para escalar por último e sobraram poucas cartoletas.
Boa. Quem quiser viver de aventura, Filipão. Estreia do Filipão no Grêmio, justamente o Grenal. Mas vou falar meu técnico por enquanto. Por enquanto é o Rogério Ceni. Considerando essa possibilidade aí do Flamengo ser um dos favoritos da rodada, mas bastidores ruins para o Ceni, né? Muito pressionado, teve protesto da torcida ontem, então nunca se sabe. Mas por enquanto eu investi um pouco mais no treinador e meu treinador é o Rogério Ceni. Talvez eu vá na dica do Guru de economizar no treinador, porque o treinador é muito incerto, né? Um golzinho que toma já complica muito a vida da pontuação do treinador, mas é importante sempre notar o favoritismo das equipes, porque elas têm mais tendência de ganhar os jogos e, consequentemente, de não tomarem gols. Mas, por enquanto, eu estou com o Ceni, vou destacar aqui, ó. O Ceni está 12,43, tem o Abel Ferreira que está 12,03, o Vojvoda, que foi o melhor técnico da última rodada, está 10,52, Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, está 10,23. Então, esses técnicos estão um pouco mais caros. Entre os mais baratos, que o Guru destacou, 5,80, o Marquinhos Santos, é uma opção aí. O Jorginho do Cuiabá está 2,73, está bem baratinho. Então, muitas opções aí que a gente ofereceu para a galera. Algum destaque aí entre os treinadores? Um destaque extra?
Não, acho que você falou as melhores opções mesmo. Destaque só para o Vojvoda, que na última rodada fez uma pontuação que muitos jogadores invejam. É uma pontuação muito alta para treinador, pela goleada, por ter mantido o saldo de gols aí.
Ele fez o dobro que o meu meio-campo inteiro, porque meu meio-campo era Patrick, Scarpa e Vital. Acho que eles fizeram uns 4,5, 5. E o Vojvoda fez quase 10, então muitas vezes a gente despreza a importância da pontuação do treinador, mas não é para se desprezar, não. Então é isso, galera. Agradeço demais a sua presença aqui, Luiz, sempre engrandecendo o nosso papo, elucidando dúvidas que os cartoleiros têm. Obrigado mais uma vez. Neste sábado, está tendo uma obra aí, está ouvindo? Dá para ouvir a obra? É, não se assustem, coisas do home office, galera. Mas é isso. Neste sábado estaremos na preliminar cartoleira, né, no aplicativo Discord. Estarei contigo, com o Betim Gamer, com o Bruno do Cartola FC Brasil. Mais um papo sempre muito importante, imediatamente antes do mercado fechar, né? É isso. Seu destaque final aí para a galera. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Cássio. Um abraço a todos que estão nos escutando. Já fica o convite do Cássio aí para a preliminar cartoleira no aplicativo do Discord, antes do mercado fechar. E o destaque fica para a escalação do Palmeiras, que realmente eu achei uma notícia excepcional a gente ter a escalação do Palmeiras, que tem vários jogadores sempre na dúvida se jogam ou não, principalmente no meio e no ataque. Então a gente vai ter essa oportunidade de, antes do mercado fechar, ter acesso à escalação do Abel Ferreira. Um abraço a todos que nos escutaram e muito obrigado pelo convite mais uma vez aí, Cássio.
Então é isso, galera. Valeu, Luiz. Valeu toda a galera cartoleira que escutou a gente. Lembrando aí, o mercado fecha neste sábado, 16 horas. Não deixe de montar o seu time. Vamos com tudo para essa 11ª rodada. Eu estou numa fase melhor, estou subindo de produção. Então estou me animando, hein? Estou me soltando. Vamos que vamos. Eu espero que venha mais uma metade aí. O episódio 71 do Cartola Cast teve a edição da Raíra Rondon, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. É isso, galera. Até terça-feira. Eu não sei se Bernardo Edler já vai ter voltado de férias, mas fiquem ligados aí na nossa programação do podcast. Saudações cartoleiras. Boa 11ª rodada a todos.